eu estudei durante essa semana 7 palavras da cruz. Eu e minha esposa ficamos nos enriquecendo, estudando o que Jesus disse na cruz. Foram 7 palavras. E eu gostaria de deixar com vocês um pequeno pensamento sobre cada uma dessas palavras nessa manhã. Que você não só conheça o que Jesus disse, mas que você estude, que você medite, que você desenvolva pensamentos sobre o que Jesus disse. A primeira palavra da cruz foi Lucas 23, deixa eu ler Lucas 23, o texto que eu escolhi para que vocês hoje pudessem estudar um pouquinho daquilo que Jesus disse na cruz. A morte de Jesus, Lucas 23, versículo 44. Já era quase a hora sexta, meio-dia, hein? E escurecendo-se o sol, meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. 3 horas de trevas. E não é eclipse, não, meus irmãos. Foi algo sobrenatural. Como que se a natureza estivesse se envergonhando daquilo que o nosso Senhor estava fazendo por todos nós. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Lá, aquele véu que separava o santuário do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, amarrado por uma das pernas, por uma corda, para o lado de fora, porque se ele morresse lá dentro, ninguém poderia ir lá salvá-lo, ele teria que ser puxado para fora, porque somente o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Pois bem, esse véu rasgou-se de alto a baixo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Naquele período em que Jesus foi crucificado, ele pronunciou 7 palavras. A primeira delas encontra-se registrada em Lucas 23, 34, onde ele, olhando para aquelas pessoas que estavam ali, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira pergunta, a primeira palavra de Jesus foi pelos incrédulos, pelos agnósticos, pelos ateus, pelos ignorantes, pelos indiferentes. Ele pôs em prática o que ele pregou no Sermão do Monte: amem os seus inimigos. Ele olhou para aquela turba que estava ali presenciando a sua morte e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De uma certa forma, essa palavra de Jesus é para toda a humanidade. Todos esses ignorantes que não conhecem a Jesus. Eu me lembro, eu e Claudete estávamos um tempo atrás em Praga, e a nossa guia, ela falava bem o português, lá em Praga, e nós perguntamos para ela: você já ouviu falar de Jesus? Ela tinha 21 anos, nunca tinha ouvido falar de Jesus na cidade de Praga. Assim como ela, milhões de pessoas hoje desconhecem o Senhor Jesus, não sabem o que Ele fez, não entendem a sua natureza, porque Ele desceu da glória e assumiu a nossa forma de servo e se deixou crucificar. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer de que Jesus se deixou crucificar. Ele foi crucificado porque quis, porque ele poderia ter ordenado uma legião de anjos, destruído aquele povo todo, etc. Mas ele ali naquele momento, ele intercede por mim, por você, por aqueles que estavam ali: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E é isso que a gente, tem que entender. Quando os nossos parentes ainda não tiveram um encontro com Cristo, porque são ignorantes no sentido de ignorar a verdade, não conhecem a verdade. E Jesus intercede por eles: perdoa-lhes, Senhor, porque haverá um momento em que alguém vai pregar para eles, alguém vai falar de Jesus para eles, perdoa-lhes esse tempo de ignorância. Não critique o seu menino de 16 anos rebelde, ele está no tempo da ignorância, mas Jesus orou por ele. Jesus orou pelo seu filho, Jesus orou pelo seu marido incrédulo, Jesus orou por aquele vizinho seu que ainda não conhece a verdade, Jesus orou por cada um deles. A primeira palavra é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra da cruz foi: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se a primeira palavra foi pelos incrédulos, por aqueles que não conhecem a verdade, a segunda palavra foi para um ladrão, um criminoso arrependido. Jesus estava crucificado ali entre dois ladrões e um estava falando assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, sai daí, leva a gente também. Então o outro ladrão, ele teve um insight: meus irmãos, o ladrão creu. Não me pergunte como ele creu. Uns dizem que ele já estava, quem sabe, escolhido desde a fundação do mundo para crer. Eu não entro nesses detalhes, se ele já era para ser salvo desde que nasceu, se isso não é muito importante. O importante é que houve um momento em que provavelmente o Espírito Santo deu-lhe uma semente de fé e ele creu que Jesus era Jesus era rei, ele tinha um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E porque ele creu, Jesus olha para ele e diz assim: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não censurou o ladrão por ter se arrependido só no final. Jesus prometeu-lhe uma entrada na glória imediata, sem purgatório, sem missa de sétimo dia, sem oração pelos mortos, nada. Crê e serás salvo. Isso é lindo saber, que se nós crermos, nós seremos salvos. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra de Jesus, meus irmãos, ela tem uma importância teológica formidável. Ela destrói uma série de argumentos contrários à Bíblia. Eu não preciso me preocupar com quem já morreu. Por exemplo, o nosso irmão diácono Paulo Monteiro, tão querido, está na glória. Faleceu, foi enterrado domingo passado. Nós fomos ao enterro do Paulo Monteiro. Dezenas de pastores estavam lá. A nossa igreja de Irajá, em peso, ele era diácono da igreja. Mas nós já não oramos mais pelo Paulo Monteiro. Ele não precisa mais de oração, ele já está na glória, já está no paraíso. Nós oramos pela Helena, esposa dele, pelos filhos, por nós que amávamos tanto o Paulo Monteiro. É isso. Mas hoje estarás comigo no paraíso é uma palavra que nos traz esperança, meus irmãos. Aquele que crê tem a vida eterna. A terceira palavra da cruz foi: Jesus disse para a mãe, sua mãe: mulher, aí está o teu filho. E disse depois para o discípulo João: eis aí a tua mãe. Imaginem vocês ali na cruz, ele olhando, a mãe dele, vendo o seu próprio filho pregado na cruz, cravos transpassando as suas mãos ensanguentadas. Você imagina o sofrimento daquela mulher que havia dado à luz, por obra do Espírito Santo, aquele menino, ela cuidou dele, ela colocou o menino recém-nascido numa manjedoura, ela ensinou as coisas bonitas para Jesus. Maria estava sofrendo, meus irmãos, estava ali. Ninguém pode entender a dor de Maria, meus irmãos. Ninguém, só uma mãe vendo um filho morrendo sabe o que é isso. Estava se cumprindo ali uma profecia da Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 35, que diz: uma espada transpassará a sua alma. Foi uma profecia que o velho Simeão falou lá quando Jesus ainda era pequenininho. Eu compus um hino, inclusive, que fala que quando Jesus nasceu, havia já uma sombra de uma cruz sobre a manjedoura. Maria, Jesus se importou com Maria. Ele orou pelo perdão dos seus inimigos, ele prometeu paraíso a um ladrão e ele cuidou do futuro da sua mãe. Ele nos amou acima de tudo, meus irmãos. O perdão foi para nós também. A promessa de paraíso é para nós também. E o cuidado na vida é para você também. Se você buscar o Senhor, Deus vai prometer que Ele vai cuidar de você. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor cuida de nós. Nós temos um hino muito lindo que nós cantamos: Deus cuida de mim. Não é um hino que cantamos? Estou nas suas águas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Deus cuida de mim, Ele cuidou de Maria, Ele viu o sofrimento da sua própria mãe. Nós evangélicos, em alguns setores pouco esclarecidos, eles não dão a Maria o valor que Maria tem. Aquele que é equilibrado espiritualmente, que tem conhecimento das coisas de Deus, não coloca Maria no mesmo nível de outras mulheres. O anjo disse: agraciada, cheia de graça, você é separada das outras, porque você vai cuidar daquele que será o Salvador da humanidade. Que honra para Maria, meus irmãos. Ela não é deusa para nós, ela é uma mulher, ela precisava de um Salvador. Mas Maria tem uma importância muito grande no Evangelho. Essa é a terceira palavra da cruz. Jesus disse à sua mãe: eis aí teu filho. E ao discípulo, daquele momento em diante, João 19, está escrito isso: obrigado, meu filho, dai de beber a quem tem sede. A quarta palavra da cruz, o grito de abandono, está em Mateus 27, 45 e 46. Meu Deus, por que me abandonaste? Esta palavra tem em si um mistério, algumas conjecturas, porque podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Alguns creem que Jesus disse isso porque naquele momento realmente Deus havia se separado, deixado só. Um momento incrível, onde Deus abandona Deus. Já pensou nisso? Meu Deus, essa palavra retrata aquele que carrega o nosso pecado, aquele que faz com que o nosso pecado seja colocado sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por volta do meio-dia, meus irmãos, na hora sexta, uma escuridão inexplicável aconteceu. Por 3 horas, um grito da própria natureza, simbolizando o horror da escuridão. quando a alma de Jesus estava sendo oferecida. De repente, às 3 horas da tarde, Jesus rompe o silêncio e pronuncia essas 4 últimas palavras da cruz, e ele disse numa sequência mais rápida: meu Deus, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus abandonando o seu filho unigênito por causa do meu pecado e do seu pecado. Meus irmãos, nós não avaliamos totalmente aquele momento. É um momento de mistério, é um momento de em que nós precisamos estar na presença de Deus, dizendo: Ele se sacrificou por mim, Ele se sacrificou pela minha vida. Se eu estou livre hoje, é porque Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Isso nós não podemos esquecer. Amém? A quinta palavra foi a agonia da sede. Jesus disse: eu tenho sede. João 19:28. Eu tenho sede. Uma sede que simbolizava o tormento da separação de Deus, o prenúncio do inferno. Ele iria descer ao Hades por mim e por você. Não me pergunte, alguns mistérios na Bíblia e naquilo que cremos, esse é um deles. Por que Jesus foi ao Hades? Por que Jesus desceu ao inferno? Existem várias conjecturas, não nos cabe entrar em muitos detalhes sobre o assunto. Eu sei que Jesus fez o que ninguém podia fazer. Ele foi lá, pegou a chave da morte e do inferno e disse: calma, a partir de agora quem tem o poder disso já não é você, Satanás. Eu venci a morte, eu venci você, eu venci o inferno. Glória a Jesus! Mas naquele momento, meus irmãos, ele estava tendo sede, uma sede tremenda. Logo ele que havia dito: quem tem sede, vem a mim e beba. João 7,37. Aquele que sacia a nossa sede, experimentou na cruz uma sede terrível. Ele teve sede na cruz para que nós nunca mais tenhamos sede de novo. Vem você, meu amigo, vem você que me ouve, venha e beba. A água da vida é Jesus quem dá. Ele bebeu da água da morte para que eu e você tivéssemos a água da vida. Aleluia! Tenho sede. A sexta palavra fala do brado de triunfo. João 19:30. Ele disse: Tetelestai, está consumado. No meu ponto de vista, essa é a mais importante palavra jamais dita desde a criação do mundo. Está consumado. Foi ali, meus irmãos, Jesus concluiu o plano da salvação. Quando Deus criou o homem e a mulher, e houve aquela profecia: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe esmigará a cabeça. Jesus estava naquele momento esmigalhando a cabeça da serpente. Está consumado, já não é preciso fazer nada, não preciso fazer um sacrifício, eu não preciso subir escada ralando o joelho, eu não tenho que me auto-esmurrar, eu não tenho que fazer jejuns, contribuições, eu não tenho que fazer campanha, eu não tenho que fazer doação, nada, tudo já está consumado. A prova disso é que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, como que dizendo: de agora em diante os homens têm acesso ao Senhor, acesso ao Santo dos Santos. Você já não precisa mais nem de um sacerdote que interceda por você. É por isso que nós não temos entre os evangélicos esse momento em que nós vamos ao pastor confessar os nossos pecados e o pastor diz para você: você tem que dar dinheiro para ASCAC, dar o dízimo para Maranata e fazer 30 orações para ser perdoado. Não precisamos mais de intercessores, nós vamos expor aquilo que somos ao Senhor diretamente, e Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele agonizou na cruz. A cruz não foi uma brincadeirinha. Jesus não foi para a cruz assobiando, como creem alguns algumas correntes teológicas que dizem que Jesus não era verdadeiramente de carne e osso, ele era um anjo encarnado. Se fosse assim, ele estaria assobiando na cruz. Não, ele sofreu a cruz e ele, quando ele, nas 3 horas da tarde, ele pronuncia aquela palavra, está consumado. A prova disso, então, foi que o próprio véu do templo se rasgou. Está consumado. Somos livres. Somos aceitos. Somos perdoados. Somos salvos. Tetelestai. Está consumado. Glória a Deus. Eu posso me alegrar na presença do Senhor. Está consumado, meus irmãos. Você já não deve nada. Você só deve obediência, você só deve amor, você só deve devoção, você só deve colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, para que o tetelestai de Deus se cumpra também na sua vida e no seu coração. E para terminar, a última palavra da cruz. Que aguinha boa, meu. Como vocês sabem, alguns podem não saber, é que eu tive um câncer. Há 7 anos atrás, fui operado e fiz um tratamento cruel chamado radioterapia. Queimou tudo. E eu fiquei com a boca... E tiraram a minha glândula salivar. Eu de noite, eu tenho que beber um pouquinho d'água, minha boca fica muito seca. E quando eu falo, então, eu preciso de uma aguinha. Mas vocês perdoam esse meu defeito. Eu preciso de um pouquinho de água. Jesus também precisou. Deram a ele alguma coisa embebida com vinagre para que ele não tivesse mais sede. Além de tudo, uma crueldade. A gente não entende, meus irmãos, por que a ignorância leva tanta gente a desvalorizar o Senhor Jesus. Mas vamos para a última palavra. A última palavra da cruz foi a entrega final. Quando ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nenhum dos evangelistas disse que Jesus morreu. Não. A morte não o reclamou como vítima, ele a capturou como vencedor sobre ela. Marcos diz que ele com um alto brado expirou, Marcos 15:37. Mateus diz que ele entregou o espírito, Mateus 27:50. Lucas registra, em tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46. João é mais contundente, ele inclinou a cabeça e entregou o espírito. Ele entregou o espírito ao Pai e o corpo à morte. Foi um ato voluntário seu. Nós não merecemos nada, ele nos perdoou. Nós devemos implorar por misericórdia, ele nos salvou. Aleluia. A Bíblia diz que ele inclinou a cabeça, foi o último ato de Jesus, inclinar a cabeça, como que dizendo, eu aceito estar submisso ao teu plano, porque eu sou a resposta do teu plano para a salvação dos homens. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia, vamos nos lembrar da sua morte, que façamos isso com um coração contrito, que façamos isso entendendo que nós não merecíamos estar aqui, se estamos é por misericórdia, e temos que tomar a ceia dizendo, Senhor, se alguma coisa eu tenho feito, que de alguma forma te entristeceu, me perdoa, me mostra o que é que eu preciso fazer para mudar e que me dê forças para que eu mude. Em suma, meus irmãos, nós precisamos ser leais ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.